seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus! Aleluia! Vamos começar pelo Evangelho de João, pode ser? Sente um pouquinho, abra sua Bíblia. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Glória. Vou fazer igual o pastor. Fica aí, tecladista. No nome de Jesus, ajuda nós. Aleluia. Amém. Oh, glória. Aleluia. Deus é bom e Deus é fiel. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1, glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia! No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio. Que princípio, irmãos? A Bíblia está dizendo lá no princípio. João está se reportando ao princípio da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e havia escuridão, havia trevas. Então, no princípio, o Verbo foi liberado. Haja. E houve. Haja luz, e houve luz. Haja, e assim foi. Haja, e assim foi. Haja, e assim aconteceu. O Verbo, a palavra, tem um poder criativo. Ela tem um poder de criar onde não existe. De fazer haver onde não havia. De chamar à existência as coisas que não existem ainda. Aleluia! No princípio, era o Verbo e Deus. E essa palavra, ela tem um poder de iluminar. É luz, e diz a Bíblia que as trevas não prevalecem contra ela. Significa que quando a palavra é liberada, quando o Verbo é pronunciado, quando o haja de Deus é liberado com fé, não tem nada de escuridão que permaneça, mas tudo se clareia. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E em Tiago ele diz, ei irmãos, não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto do Pai das luzes, onde não há dúvida e não há variação, não há mudança. O Pai das luzes, o Pai da palavra, o Pai do haja e ouve. O Pai do haja e assim se fez. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida, sobre a nossa vida como igreja hoje. Um poder Deus nos deu de liberar a palavra crendo. E quando nós liberarmos essa palavra sobre a nossa vida, sobre situações que nos oprimem, ou que sobre condições onde não estamos enxergando claramente o que fazer, que caminho seguir, que atitude tomar, quando a palavra for liberada, luz vai chegar, clareza para tomar decisões, clareza para ter atitudes, clareza para perceber o que fazer e para onde avançar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Eu creio que essa noite uma palavra criativa vai ser despejada no seu coração, plantada no seu coração pelo Espírito de Deus, E essa palavra, uma vez chegando no bom tesouro do seu coração, vai gerar em fé que saia dos seus lábios. E ela vai provocar algo no natural, que vai mudar situações e vai mudar circunstâncias. Um poder criativo, aleluia, da palavra sendo liberado em nome de Jesus Cristo. Um poder criativo, aleluia. E essa palavra criativa, essa palavra que chama a existência o que não existe, capaz de fazer aquilo que não tem forma se tornar forma, com forma. Aquilo que não tinha luz, que não tinha graça, se tornar em belo, em atraente. Essa palavra, a Bíblia diz, que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 14, ele diz, vou continuar lendo João aqui, irmãos, essa que é a instrução. 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio com testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem, virem a crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas a luz para que, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Os que nasceram não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Eu amo esse texto e eu sei que ele vai ser rico e poderoso essa noite para abençoar a nossa vida. O que ele está dizendo aqui é que o Verbo, a palavra, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Interessante porque o texto fala que foi cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Porém, outro texto bíblico diz que Jesus se despiu da sua glória e se fez carne com nós. Não é verdade? O que aconteceu aqui? Preste atenção. A palavra, ao se tornar carne e habitar entre nós, ela fez isso. Jesus nasceu como homem. Como homem, como eu e você. Então é como se aqui em cima fosse a grandeza do céu e aí embaixo fosse a terra. Então diz que Deus se despiu da sua glória e ele se fez carne como nós. Vamos dizer que a glória de Deus estivesse me vestindo e eu me despisse da glória de Deus. Descesse para um outro nível. O nível de sentir como ser humano, de pensar como ser humano, de ter aflições no seu corpo, fome, sede, cansaço, de sentir medo, de sentir frio, de sentir calor, de sentir pressão, de se sentir encurralado, de não saber o que fazer. Todos os sentimentos de um corpo físico e natural, e ainda as limitações dele, Jesus experimenta. A Bíblia diz que ele começa a crescer em estatura e graça. Estatura, graça e conhecimento. Estatura, graça e conhecimento. E ele teve que pegar o que tinha de Bíblia na época, o Antigo Testamento, e aqui, como qualquer um de nós, começar a ler e ter que crer que o que estava escrito aqui era a respeito dele. E lendo as Escrituras, a começar dos profetas, Moisés, uau, isso aqui está falando a meu respeito. Isso aqui está falando ao meu respeito. Um filho nos nasceu. É, sim, o filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ei, esse aqui sou eu. Eu sou esse. Jesus teve que crer na palavra, assim como cada um de nós tem que crer na palavra, como ser humano que somos. Até que chegou um dia que, para cumprir essas escrituras que ele estava lendo e crendo, e ouvindo Deus falar com ele através da palavra, porque ele dizia: olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falar. E como é que Deus falava com ele, irmãos? Da mesma maneira que fala com cada um de nós. Deus fala pela palavra. Aleluia. Oh, glória. Mas chegou um dia que Jesus, para cumprir as escrituras, é batizado nas águas para o João. Esse que nós lemos no capítulo 1 de João, que veio para anunciar. E acontece algo que nesse dia ele, como homem, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Ajuda aqui, Deus. O Espírito do Senhor desceu sobre ele como uma pomba. E ouviu uma voz do céu. Ajuda, ajeita o Espírito aí. E ouviu-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Diz que Jesus sai do batismo de João no Rio de Jordão, entra numa sinagoga, abre a palavra que ele estava acostumado a lidar e sabia que dizia a respeito dele, que profetizava a respeito dele e que ele estava crendo que falava a seu respeito. Ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar a boas novas, o evangelho aos pobres, me ungiu a curar os enfermos, a trazer vista aos cegos, a libertar os oprimidos, a libertar os cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele fecha o livro e diz: hoje se cumpre essa palavra, essa aqui que Isaías profetizou a meu respeito. Eu sou esse que diz a palavra, eu creio, hoje se cumpre essa palavra. E agora aquele homem natural, que não fazia milagres, mas crescia em conhecimento, em sabedoria, com a unção, com a glória, podemos ver a sua glória como do unigênito do Pai. E a Bíblia diz em Atos 10:38 que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando, e curando, e curando, e curando, e libertando, e trazendo vista aos cegos. Andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, aleluia. E olha, irmãos, que havia algo que nenhum ser humano tinha visto ainda diferente em Jesus. Porque ele continuava sendo o Verbo. Ele continuava sendo o haja e ouve. O haja e assim foi. Só que era aqui em carne e osso, mas continuava sendo a palavra. E quando Jesus andava por toda parte, ele começava a trazer à existência as coisas que naturalmente era impossível de ser. Certa vez conta a Bíblia que, pregando para uma multidão de 5 mil pessoas, Jesus pega 5 pães e 2 peixes. Pai, eu te dou graças. Pode distribuir, haja. Pode distribuir. Pode distribuir. Começaram a repartir aqueles 5 pães e se tornaram 50, se tornaram 100, se tornaram 5 mil, se tornaram muitos, a ponto de todos os 5 mil homens que estavam naquele lugar comeram e se fartaram, diz a Bíblia. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus estava dizendo: haja e ouve, haja e ouve. mas isso é impossível. A fé na palavra chama a existência as coisas que não são. Existe um poder criativo na palavra para trazer à existência aquilo que naturalmente, carnalmente, intelectualmente não é viável, não é possível. Mas espiritualmente é outro nível. As coisas espirituais não estão limitadas com as naturais. Pelo contrário, as coisas naturais, elas têm que se alinhar às realidades espirituais geradas pela palavra. Haja e ouve. Haja e assim se fez. Mas como? Não importa como. Tem que acontecer. Eu fico imaginando Deus falando: haja separação entre a terra seca e a porção molhada. Irmãos, e os continentes se separando, um barulho, terremoto para tudo que é lado, vulcão se jorrando. Mas como pode uma palavra fazer tudo isso? O espiritual é muito mais poderoso do que o natural. Aleluia. Esse homem natural olha para uma figueira, uma árvore que demorou anos para crescer, para aprofundar suas raízes, e diz: seque desde a raiz. Em alguns momentos depois, quando passam por lá, estava seca. Esse mesmo homem olhava para pessoas com mãos ressequidas, pernas mais curtas, paralíticos de nascença, cegos de nascença, endemoniados, oprimidos, e com uma palavra, ossos começavam a se alongar, tendões começavam a se esticar, os olhos começavam a se mover, nervos ópticos, tudo se alinhando, novas conexões nos neurônios, tudo se alinhando para cumprir o que a palavra liberou para ser feita. Aleluia! O verbo se fez carne. O poder criativo estava aqui. Aleluia! O poder criativo andava sobre as águas, desafiando a lei da gravidade. O poder criativo ordenava ondas que cessassem, vento que parassem, a ponto de espantar os que eram naturais, que clamavam, exclamavam: quem é esse que até o mar e o vento me obedecem? E todos reconheciam que verdadeiramente era o verbo vivo que estava ali. Porque certa vez Jesus prega de uma maneira mais dura, naturalmente, falando de coisas espirituais que eles não discerniam. E no final ele diz: muitos vão embora, muitos dos seus discípulos deixam. E ele diz no fim: e vocês? Não querem ir também? Então Pedro se levanta e diz: para onde iremos? Se só tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna. Para onde iremos? Quem tem essa palavra? Para onde iremos? Jesus se identificou com a natureza humana, irmãos, mas ele recebeu do poder de Deus para ser sobre-humano, para ser sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, estava aqui na terra, porém não estava findado aí. Ele estava aqui mostrando como era ser homem, ter uma mente, ter um corpo, ser um ser espiritual contido num corpo natural, porém com a unção do Espírito e com o Espírito por dentro, porque ele era filho. Porém a Bíblia diz que todos os que nele creram, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes um poder do céu é liberado quando nós cremos no nome de Jesus Cristo. E esse poder, muito mais do que transformar a circunstância ao nosso redor, esse poder nos transforma. Irmão, se tem que ter alguma transformação na sua vida, a primeira transformação tem que ser você mesmo. Às vezes a gente começa a buscar a Deus por conta das circunstâncias adversas ao nosso redor, necessidades que passamos, opressões, isso tudo é lícito, porque Deus está aí para ser buscado enquanto se pode achar. Glória a Deus por isso. Porém, temos uma expectativa errada de que Deus vai resolver o meu problema. Antes de Deus resolver o seu problema, Deus quer te resolver. Deus quer me resolver. E Deus começa a solucionar as coisas liberando poder para te transformar em filho. Para mudar a natureza. Mudança de dentro para fora. De dentro para fora. E o interessante é que quando as coisas mudam por dentro, do lado de fora, o que está dentro começa a transbordar. 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 E não sei se isso aconteceu com você, mas preste atenção se não é assim. Cremos em Jesus, confessamos Ele como Senhor da nossa vida, cremos no Seu nome, a transformação acontece por dentro, e ainda que do lado de fora esteja tudo igual, parece que já está tudo diferente. Parece que já está tudo diferente, tudo mudou, mas nada mudou, mas tudo mudou. Mas a conta continua do jeito que está, mas já mudou. Porque quando muda por dentro, muda a maneira de ver. E quando muda a maneira de ver, muda a maneira de falar. E quando muda o jeito de falar, a palavra criadora, a palavra geradora, a palavra que chama a existência as coisas que não são, começa a trazer uma nova realidade ao nosso redor pelo que falamos. Pelo que falamos. Jesus estava nos ensinando isso. Mas ainda havia um poder de trevas que tinha autoridade sobre a nossa vida. Um poder que o pecado deu a Satanás. Mas Jesus não parou por aí. Ele desceu do céu, despiu da sua glória, se fez carne entre nós, mas a Bíblia diz que aquele que subiu antes desceu ao mais profundo dessa terra. Jesus se despiu mais uma vez da sua glória. Ajuda aqui, Deus. Jesus se despiu mais uma vez da sua glória. Deus está enrolado. Espera aí. Pelo bracinho. Aê. Deixa aqui, senão não sai. Aleluia. Se despiu mais uma vez da sua glória. Só que agora, irmãos, ele se despiu até mesmo da presença, da comunhão, da ligação com o próprio Deus. E na cruz, ele nos substituiu de todo o castigo, toda a dívida, todo o pecado que nos mantinha presos e cativos ao diabo, que limitava que a boa, perfeita vontade de Deus se manifestasse na nossa vida. Mas naquela cruz, ele pregou no madeiro todo o escrito de dívida que era contra nós. E no seu último inspirar, ele diz: Pai, está consumado. Irmãos, está consumado não significa é o fim. Está consumado significa começou agora. Começou agora. Está consumado significa começou agora. A redenção está feita. E ele vai até o inferno. Diz a Bíblia que ele expôs publicamente, expôs ao desprezo todo o poder das trevas e sobre ele triunfou. Colocou toda a autoridade que tinha do diabo debaixo dos seus pés. Aleluia. E recebeu um nome que é acima de todo o nome. E foi novamente elevado às regiões celestiais. E agora está à destra de Deus, com toda a autoridade, com todo o domínio, a ponto de qualquer nome que se possa nomear, tenha que se dobrar ao nome de Jesus. Ele se identificou com as nossas fraquezas, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Tomou a chave da morte e do inferno e colocou o inimigo debaixo dos seus pés. E agora sobe de novo às alturas e recebe o nome que é acima de todo nome. Aleluia. Mas Jesus se identificou conosco para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Então não só ele subiu às alturas, mas quando ele subiu, com toda a sua glória, ele nos levou com ele. É a nossa posição espiritual em Deus. Mas somos corpo de Cristo, diz a Bíblia. Então, o Espírito do Senhor agora está sobre nós. O Senhor nos ungiu e nós espiritualmente estamos aqui nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porém, naturalmente, nós continuamos aqui com a mesma unção de Jesus Cristo, para fazer as mesmas obras e outras ainda maiores do que essas. Porque assim como o Pai ungiu Jesus Cristo, que andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, da mesma maneira, agora Deus está conosco. Existe uma unção do Espírito disponível para todo crente. E o poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e que vivifica o nosso corpo está dentro de nós. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Alguma mulher para me ajudar aqui. Obrigado, meu irmão. Qual é a nossa condição agora? O que eu quero que você entenda é qual é a sua condição agora. Você que crê em Cristo, que é filho de Deus, nascido não naturalmente da vontade da carne ou do sangue, mas nascido espiritualmente da vontade de Deus. Qual é a nossa posição hoje como igreja? Porque a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre o diabo, colocou ele debaixo dos seus pés, tomou toda a autoridade e deu para quem? Deu para a igreja. Deu para a igreja. A expectativa de que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo é que sejamos como Jesus. Ele é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. E às vezes, irmãos, a religião faz com que a gente olhe para Jesus e fique, ah, mas ele era Jesus. Ei, eu sou como Jesus. Ei, você é como Jesus. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele nos substituiu, mas também ele nos elevou. Ele nos elevou. Aleluia. Aleluia. Mas o que eu fiz para merecer não é merecimento, é amor. É porque Deus amou. É porque Deus amou. E o amor de Deus tem esse jeito. Ele olha para a nossa vida e fala, não estou satisfeito com isso. Eu quero o melhor. Eu quero o melhor. Aleluia. Mas como vai ser? Vai ser do mesmo jeito que foi com Jesus. Ele é o nosso exemplo. Quer saber que poder você tem? Olha para Jesus. Quer saber como agir? Olhe para Jesus. Quer saber como enfrentar as dificuldades? Olhe para Jesus. Quer saber como enfrentar os desafios? Olhe para Jesus. Quer saber como enfrentar o diabo? Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É olhando para ele. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o verbo agora não voltou para Deus? Não. Agora a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O haja está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O haja e ouve, o haja e assim se fez, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos nesse lugar. Está junto de ti. Como eu vencerei? Eu vou te dizer como ser mais que vencedor. Não é nem vencer, é ser mais que vencedor. Como ser mais que vencedores, chamando à existência as coisas que ainda não são. O desafio de fé está, irmãos, em sair do que é possível natural, do conceito de naturalmente possível, de naturalmente viável, para um outro conceito, um conceito do que é espiritualmente criável. Aleluia! Eu vou falar de novo, irmão. Você não pegou ainda. Você tem que sair dos grilhões, das limitações, das correntes do que é natural, do que a sua mente grita dizendo isso pode, isso não pode, isso é possível, isso é impossível. Sair desse grilhão para um outro nível, onde tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Tudo. Irmãos, a Bíblia é clara, tudo. Tudo é possível ao que crê. Aquele que consegue se desvencilhar do que os olhos veem, do que o natural ameaça, do que o natural demonstra, sair desse nível e ir para o nível de Deus, a destra de Deus, onde você olha para as circunstâncias e você vê uma oportunidade para criar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, mas uma coisa ruim aconteceu. Não olhe desse jeito, não. Mude a visão. Não é uma coisa ruim, é uma oportunidade para criar. Ah, mas um desafio, uma oportunidade para criar. Aleluia. Ah, mas é uma doença. Não, não. É uma oportunidade para criar, para mudar circunstâncias. E vai mudar quando nós falarmos crendo. Se desliga do que é natural. É um exercício, não é fácil, mas é possível. É um exercício. E uma das maneiras para que possamos fazer isso chama-se batismo no Espírito Santo. É uma capacidade sobrenatural de fazer com que espiritualmente a gente vença a nossa mente, que é o nosso maior inimigo. Irmãos, seu maior inimigo não é o diabo, ele já está derrotado. Ele já perdeu. Jesus resolveu isso já. É um descabeçado embaixo dos nossos pés. Está resolvido isso, não é um problema. O problema estão nas imagens que ele cria na nossa mente, com as informações que ele libera. Assim como a palavra de Deus nos traz vitória, a palavra do diabo sempre vai te trazer derrota, se ela for acolhida. E ele não fala necessariamente com uma voz rouca e malvada. Mas às vezes as circunstâncias é que falam. E elas vão liberar uma informação. Se a gente captar e formar aqui na nossa mente, a gente vai viver por elas. E aí sim a alimentação do impossível, possível chega. Você fica nesse terreno do inimigo. Possível, impossível. Mas Deus, irmãos, nos chamou para subir para um outro nível. Um nível onde o possível e o impossível já não faz diferença mais. Agora eu ando segundo um propósito pelo qual Deus me chamou. E eu vou chamar à existência as coisas que precisam acontecer. O poder criativo da palavra agora está em nós. O poder gerador agora está em nós. Aleluia. E é da mesma maneira que a gente vai agir. Irmãos, preste atenção. Eu não sei se só eu consegui ver desse jeito. Quando Jesus estava diante de um paralítico, de um cego, de um surdo ou de um mudo, ele liberava uma palavra e ele tinha que crer que aquela palavra ia acontecer. Às vezes a gente acha, não, mas Jesus sentiu, Jesus viu a transformação, Jesus creu. Jesus creu. Ele tinha que liberar a palavra e ficar esperando ver a palavra acontecer. Só que com uma certeza: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Irmãos, eu tenho tido experiências de orar por pessoas com enfermidades, tanto no centro de cura como nas reuniões. E a pessoa diz: o que você tem? Ah, eu estou sentindo isso e isso. A gente ordena que saia em nome de Jesus. O que você sentiu? Nada. Vem um arrepio? Absolutamente. Mas a palavra tem que ser liberada. E quando a palavra é liberada, irmãos, começa um combate ali entre a força daquela doença, a força daqueles sentimentos e o poder da palavra. E a boa notícia é: a palavra não perde nunca. Não perde nunca. A palavra é tão poderosa que a Bíblia diz que Deus sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tem milagres para acontecer na sua vida. Mas eu tenho a impressão de que Deus está virando uma chave nessa igreja, onde nós vamos sair da expectativa de que as coisas aconteçam quanto outros dizem a nosso respeito. E vamos entrar numa outra dimensão, onde nós mesmos vamos gerar pela fé aquilo que nós queremos que aconteça. E as experiências vão começar com as nossas próprias necessidades, sim. Mas elas não vão por aí, parar por aí. Elas vão extrapolar para quando você já tiver craque em fazer com que as coisas aconteçam para você, tendo entendimento, quando chama a existência acontece, aí vai começar a transbordar. Vai começar a transbordar, porque a Bíblia também diz que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e há sinais que acompanham aqueles que creem. E você já pegou o jeito? Ah, quando eu falo acontece, quando eu falo acontece. E alguém de repente reclama, murmura de alguma necessidade que está passando ao seu lado, e você fala: peraí, deixa eu liberar umas palavras de Deus aqui sobre a sua vida. Aleluia. Mas a minha mente continua brigando, é aí que está o segredo. Pensou que eu esqueci do batismo no Espírito Santo? Não esqueci. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, olha que interessante. A Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica como? Infrutífera. Aí olha como é o treinamento. Você começa a orar em outras línguas. A sua mente está infrutífera, ou seja, não está entendendo nada. Só que a mente, o racional, foi criado para entendimento. E quando ele não está entendendo, é um incômodo. Aí a mente começa a gritar: você está imitando o que o outro está falando. Isso não faz o menor sentido. Que coisa estranha é essa? Não, pare com isso. Você está pagando mico. Para, que estranho. A mente não quer. Mas você insiste pela fé no Espírito. E quanto mais a sua mente tenta, pare, você continua. Até que chega um ponto que ela desiste. Ela já acostuma. Ah, isso é coisa do Espírito. Vou deixar para lá. Nesse momento é que a vitória ganha. Por quê? A sua mente já se rendeu ao Espírito. E ela já vai acostumar que quando é coisa do Espírito, nem adianta se meter, porque não dá para entender. E aí quando Deus fala: ei, impõe as mãos sobre aquele ali para que a perna cresça. A mente: mas não é possível. Ah, mas é coisa do Espírito. Tá bom, vai lá. Aquele na cadeira de roda ali, ore, libere palavra para que levante. Naturalmente, não dá, a medula tem problema. Mas é coisa do Espírito. Ah, tá, coisa do Espírito, já entendi. Que não adianta ir contra. A sua mente tem que se render ao poder do Espírito que está dentro de você. Homens e mulheres espirituais andando sobre essa terra de maneira sobrenatural. Amém, irmãos? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Estamos assentados à destra de Deus em Cristo Jesus. e faremos as mesmas obras, andaremos como Jesus andou, falaremos como Jesus falou e vamos colher os mesmos frutos que Jesus experimentou. Aleluia, aleluia. Já quero começar a crer no dia que eu estiver pescando com o Ronaldo lá dentro da água e de repente ver o irmão passar correndo sobre as águas ali. Oh, e aí?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.